Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
A volta às aulas deve seguir as medidas de proteção para que todos retomem suas rotinas com responsabilidade. Cremers em ação pela saúde. Termas Romanas, o melhor parque termal do Brasil. No sinal, 7 horas. A equipe da Rádio Gaúcha mobilizada para conectar você com um novo dia. Operação da Brigada Militar pelo Estado durante o fim de semana apresenta balanço: 331 pessoas presas em flagrante. Gustavo Gossen.
Operação Óplitas durou 3 dias, ocorreu em 228 municípios do Estado, mais de 3 mil policiais envolvidos, investida pesada contra crimes mais diversos, homicídios, latrocínios, crimes contra o patrimônio, sempre em locais e faixas de horário pré-definidos com a inteligência. Além de drogas, a ação tirou 26 armas das mãos dos bandidos. Além dessas 331 pessoas presas em flagrante, tinha também 28 foragidos e 16 menores apreendidos.
Após atingir a marca de 500 mil mortes por coronavírus no sábado, Brasil registrou mais 1.025 óbitos em 24 horas. Com isso, total de vítimas fatais agora é de 501.825. No Rio Grande do Sul, foram mais 29 casos fatais, elevando o total de óbitos do estado para 30.401. CPI da Covid planeja ouvir depoimentos de Osmar Terra e Felipe Martins nesta semana. Josimar Farina.
Depoimento de Terra está previsto para amanhã e o de Martins para quinta-feira. Os dois são suspeitos de integrar um gabinete paralelo que aconselharia o presidente Jair Bolsonaro sobre a Covid-19. Senadores aprovaram inicialmente a convocação do deputado Osmar Terra, mas a convocação foi convertida em convite após pedido do presidente da Câmara, Arthur Lira, à CPI. O convite permite que Terra decida por não comparecer ou deixar a reunião a qualquer momento. Já Felipe Martins terá que explicar aos senadores sua participação em uma reunião com representantes da farmacêutica Pfizer, o que reforçaria a tese da existência de um ministério paralelo ao Ministério da Saúde.
Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi o único integrante do governo Bolsonaro a lamentar publicamente a marca de 500 mil mortes por coronavírus no Brasil. Jair Bolsonaro ignorou o assunto e preferiu gravar um vídeo de apoio a policiais que estão na caçada ao serial killer Lázaro Barbosa, em Goiás. Maioria de óbitos por Covid-19 já é no grupo com menos de 60 anos. Kathleen Moreira.
Embora no total dos brasileiros vítimas da doença ainda haja idosos, pela primeira vez desde o começo da pandemia, a maior parte dos novos óbitos registrados no Brasil não está nesse grupo. Dados que foram tabulados pelo Estadão no CIVEP Gripe, que é o sistema do Ministério da Saúde que registra internações e óbitos por Covid, mostram que 54,4% das vítimas que morreram em junho tinham menos de 60 anos. Em maio, esse índice era de 44,6%. Em todos os meses do ano passado, esse percentual ficou sempre abaixo dos 30%. O início da vacinação de idosos em janeiro ajuda a explicar o fenômeno, mas não é a única razão. Segundo especialistas, o desrespeito a medidas de proteção e disseminação de novas cepas, potencialmente as mais agressivas, podem estar causando essa maior vitimização de jovens. O alerta vale também para adultos que não têm comorbidades. A proporção de vítimas sem fatores de risco, ou seja, menores de 60 anos e sem nenhuma doença crônica, mais do que dobrou desde os primeiros meses. De acordo com esse levantamento do Estadão, 20,7% de todos os mortos por Covid em junho tinham esse perfil. E no mesmo mês do ano passado, junho do ano passado, esse índice era bem menor, era de 7,75%.
Direto ao ponto, Daniel Escola.
De vacinas para o Rio Grande do Sul nessa semana vai ser suficiente para garantir a segunda dose e vacinação por idade avançar bastante nessa semana. A se confirmarem os números dessa semana, com uma nova remessa até o fim da semana, país vai atingir a marca e a meta de 38 ou 40 milhões de doses no mês de junho, fazendo com que o mês seja o de maior distribuição de vacinas desde o início da imunização. Nos meses de julho, agosto e setembro, estão previstos 160 milhões de doses de vacina para todo o Brasil.
Agora são 7 horas 5 minutos, a temperatura é de 13 graus, tempo nublado. Vamos conferir a previsão do tempo. Fala, Cleocum.
E vai continuar, Macedo, com muita nebulosidade em todas as áreas do estado do Rio Grande do Sul. Tem uma camada de nuvens entrando no estado ali pela fronteira com o Uruguai, mais ou menos entre Quaraí e Bagé. E tem também uma área de nebulosidade avançando pelo noroeste do estado, Iraí, em direção a Frederico Westphalen, Palmeira das Missões. Tem um trecho grande de nuvens que vem da parte mais do Paraguai ali, um pouco também do Mato Grosso do Sul, e avança naquela região. Então isso não deixa a gente pensar numa diminuição significativa das nuvens. Até algumas aberturas de sol, tudo bem, mas principalmente à tarde o tempo muito fechado, o que faz com que a gente fique na expectativa de algumas garoas. Com esse excesso de umidade, sempre tem alguns focos de instabilidade. Tendência de manter um comportamento de tempo semelhante amanhã, mesmo tendo algumas aberturas de sol, a gente não está com o tempo muito firme por aqui. E atenção, porque de quarta para quinta-feira, principalmente na quinta-feira, uma frente fria vai atuar, trazendo chuva um pouco forte para o estado do Rio Grande do Sul.
Agora 7:06, não esqueça, hein? A volta às aulas deve seguir as medidas de proteção para que todos retomem suas rotinas com responsabilidade. Cremers em ação pela saúde. Termas Romanas, o melhor parque termal do Brasil. Agora o trânsito, Tiago Bittencourt.
Falando aqui do túnel da Conceição, Macedo, que o sentido bairro centro, quem sai do Oswaldo Aranha em direção à rodoviária, está às escuras, viu? Somente a parte final do túnel da Conceição tem algumas lâmpadas ligadas, mas a grande maioria desligadas, e fica o alerta para o motorista. A gente fez o sentido contrário, e no sentido contrário, algumas lâmpadas estão apagadas, mas a situação é um pouco melhor do que nesse sentido. Então fica o alerta principalmente quem sai da Oswaldo Aranha indo em direção à estação rodoviária, túnel da Conceição às escuras na manhã dessa segunda-feira. Não há acidentes em atendimento agora na capital, conforme a IPTC. Na Padre Deobrando com a Piauí, onde havia fios pegando fogo, já há o pessoal das equipes de telefonia trabalhando e o fogo diminuiu. Na Sertório com a General Mena Barreto, foi retirado o veículo Fiesta, que caiu em um buraco das obras. Motorista não teve ferimentos graves. Já está o trânsito para o acesso local liberado ali na Avenida Sertório. Na região metropolitana, trânsito fluindo bem, começando a aumentar nos acessos a Porto Alegre. Caminho do Meio, saída de Viamão, já com trânsito bem carregado. Está bem nublado, viu, Macedo? O amanhecer, muitas nuvens aqui na área central e deu uma diminuída na temperatura, viu, Macedo? No início a gente estava com uma temperatura um pouco mais amena, mas agora eu posso dizer, tá frio. Quem for sair de casa tem que se agasalhar, que deu uma esfriada aqui nas ruas de Porto Alegre.
É a tal da sensação térmica, né? No termômetro a temperatura permanece em 13 graus. Operador do Sistema Nacional de Energia Elétrica prevê que hidrelétricas atinjam em novembro o nível mais baixo em 20 anos. Reservatórios do Sudeste e do Centro-Oeste respondem por 70% da energia produzida no país. Apesar de considerar a situação preocupante, o órgão afasta risco de apagão em 2021. Enfermeiros confirmam que houve negligência médica durante investigação sobre morte de Maradona. Pedro Quintana.
A investigação sobre a morte de Diego Maradona avançou com 3 primeiras audiências investigativas. Em maio, a equipe de promotores encarregada do caso indiciou 7 dos profissionais que atenderam o craque argentino durante as últimas semanas de vida pelo suposto crime de homicídio doloso intencional. Os 7 réus também estão proibidos de sair do país. Os médicos são acusados de assassinato na investigação sobre a morte de Maradona. Ele permaneceu em uma casa em um bairro privado na cidade de Tigre após ser operado de um hematoma no crânio. O ídolo argentino morreu nessa propriedade após sofrer edema agudo do pulmão em decorrência da doença cardíaca.
UEFA cogitou punir goleiro alemão Manuel Neuer por usar braçadeira com as cores do arco-íris, símbolo da comunidade LGBT, mas desistiu e reconheceu que o uso do acessório foi por uma boa causa. A entidade chegou a abrir uma investigação sobre o ato considerado político, mas o procedimento contra o goleiro e a Federação Alemã foi arquivada. Cremers, em ação pela saúde, Termas Romanas, o melhor parque termal do Brasil. Inter apresenta hoje Diego Aguirre e continua sem vitória no Campeonato Brasileiro no Beira-Rio, hein, Rafael Gomes?
É, Macedo, o Inter segue sem vencer no campeonato. Desta vez, empate em casa. Aliás, o Beira-Rio ainda não conhece vitórias neste campeonato. 1-1 com o Ceará, gol do Inter marcado por Edenilson. Diego Aguirre assistiu a partida dos camarotes. Osmar Loss fez seu último jogo como interino. O Uruguai será apresentado hoje ao meio-dia de maneira oficial. O Grêmio folgou na rodada porque o estádio do Cuiabá, o presidente Dutra, não tinha condições. O gramado estava muito ruim, a CBF adiou esse jogo. Próximo confronto ainda não deve ter Douglas Costa como titular. Na Copa América, Venezuela e Equador ficaram no 2-2, Colômbia perdeu por 2-1 para o Peru. Hoje tem mais dois jogos importantes, Paraguai e Argentina, Uruguai e Chile. Ah, importante salientar, hein? O Juventude venceu a primeira, 1-0 sobre o Sport, gol do Matheus Peixoto.